Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Patrícia Espósito Mac, professora da Universidade Federal Latino-Americana e pesquisadora e professora no Programa de Integração Contemporânea da América Latina. Bem-vinda ao Brasil Latino, Patrícia.
Obrigada pelo convite, Marco, e felicito aí a sua audiência. É um prazer estar aqui contigo.
Também temos nesta edição a participação do professor Wagner Iglesias no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. Mais uma vez, bem-vindo ao Brasil Latino, Wagner.
Marco, eu que agradeço. Um prazer estar aqui novamente no Brasil Latino. Um prazer poder hoje dialogar contigo e com a Patrícia, uma colega, uma amiga da UNILA. E vamos aí ao nosso debate, ao nosso bate-papo, sempre muito interessante.
Bom, vamos começar com um tema atual para a América Latina. A Venezuela realizou eleições recentemente e a disputa continua, ou seja, apesar de Nicolás Maduro ter sido declarado vencedor pela justiça eleitoral daquele país, a oposição se insurgiu contra os resultados e a disputa permanece. Então, eu começaria com a Patrícia perguntando: há possibilidade de algum acordo sobre esse processo na Venezuela? Para onde você acha que caminha essa questão?
Olha, Marco, eu acho que há possibilidade de acordo, é um desejo, acho que, principalmente de nós, latino-americanos, né, que a questão seja bem encaminhada. Há uma conversa que surgiu aí sobre a possibilidade de um telefonema, né, entre Lula, Petro, López Obrador, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso sinaliza para um esgarçamento da democracia, que não é sintoma apenas da Venezuela, talvez ela seja um dos casos mais dramáticos que a gente observa, mas esse esgarçamento já vem dando mostras há alguns anos, né, de que ele se torna cada vez mais profundo, né? A gente vai tendo muitas dificuldades em utilizar os instrumentos democráticos e em garantir, né, o seu bom funcionamento de alguns anos para cá, como eu disse. E acho que é importante pensar na Venezuela, para além do seu cenário imediato, né, pensar que ela é um ator importante no cenário geopolítico, evidentemente por conta do petróleo, né? É um ator importante, tem aliados que têm um peso, né, nessa disputa geopolítica e que tensionam a relação com os Estados Unidos. Então, para nós, na América Latina, é sempre muito importante olhar, né, para o que acontece na Venezuela como um ponto em que a gente consegue perceber melhor algumas das tensões geopolíticas mundiais. Também chamou a atenção para a gente olhar para a Venezuela com olhares latino-americanizados, né? E pensar, sempre que observarmos as nossas democracias, pensar que há de comum no nosso histórico recente e antigo, né? O que nos une, o que nos torna países com semelhanças, né? Para além das diferenças óbvias. Então, me preocupa muito a situação da Venezuela. Eu acho que um aumento da violência não é algo que esteja descartado no cenário imediato e no cenário mais a longo prazo.
Wagner, ainda no mesmo tema, e considerando os esforços diplomáticos de outros países da América Latina em tentar ajudar a resolver essa situação, como é que você está vendo o papel do Brasil e as perspectivas de um acordo?
O papel do Brasil é um papel central, um papel fundamental, porque o Brasil é a maior economia, é o maior território, é a maior demografia, né? Um país continental, em termos de América Latina, é o país mais importante por todos esses fatores. também pelo aspecto de que o Brasil, ao longo do século XX e nesse século XXI, se notabilizou por ter uma diplomacia sempre pautada para construir consensos, né? Um país que é considerado confiável pela comunidade internacional, um país que sempre promoveu o diálogo entre interesses diversos em várias ocasiões, né? E então, por essas razões todas, pelo peso do país e pelo seu histórico diplomático, o Brasil tem um papel central na tentativa de resolução dessa crise. Agora, eu acho que é muito difícil, é um imbróglio, né? Eu fico pensando no ministro Celso Amorim todos os dias acordando e tendo que lembrar que ele é uma figura que tem que ajudar a resolver esse problema, né? E é um problema aparentemente, embora seja desejável, né, que se caminhe para um consenso, mas é um problema aparentemente de impasse, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Vou fazer os dois argumentos aqui, tá? O argumento pró-oposição e o argumento pró-governo, né? E aí os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o programa, vão tirando as suas conclusões. Eu tenho muita dificuldade de imaginar um processo eleitoral que tem urnas eletrônicas, que tem voto impresso, de que a Justiça Eleitoral não possa publicar com rapidez, com celeridade, as atas de cada uma das zonas eleitorais, de cada uma das seções eleitorais. Isso não foi feito até esse momento. Também tenho dificuldade de entender um processo eleitoral onde candidatos de oposição são impedidos de se inscreverem por razões as mais diversas. Por outro lado, também tenho dificuldade de entender uma oposição que deu todas as mostras e que não aceitaria nenhum resultado que não fosse a sua própria vitória. Isso já estava sinalizado antes da própria eleição, nas semanas anteriores, né? E tem uma outra questão que a gente precisa colocar e que, quando a gente pensa, por exemplo, na grande mídia brasileira, em alguns dos analistas que recorrentemente aparece na grande imprensa, não se fala dessa questão que a Patrícia acho que já sinalizou muito bem, que é a questão geopolítica. Primeiro, a Venezuela é hoje aquilo que talvez a gente pudesse chamar, utilizando, né, emprestando um termo das eleições dos Estados Unidos, é um swing state, ou seja, um estado, um território que está em disputa, né? E está em disputa entre quem? Estados Unidos, de um lado, e os seus aliados, a União Europeia, etc., e do outro lado, o bloco sino-russo, ou euro-asiático, ou essa grande aliança que vai se formando entre Pequim e Moscou. A Venezuela é um típico exemplo disso, né? Primeiro, tem esse aspecto geopolítico que é pouco ressaltado nas análises aí mais que predominam. E o segundo aspecto é esse do petróleo, né? Nós não estamos falando de um país qualquer, estamos falando do país que é a maior reserva, a maior jazida de petróleo conhecida no planeta, né? Então, os destinos desse país interessam a muitas outras nações, né? Então, esse processo na Venezuela, esse processo eleitoral, ele é um processo eleitoral atravessado por inúmeras variáveis, tanto internas, nas relações entre o governo e a oposição, quanto internacionais, nas relações aí entre esses dois grandes blocos, né? Um representa uma ordem unipolar, que ainda é muito presente, que são os Estados Unidos, e o outro representa a emergência de uma ordem multipolar, que é essa que a China e a Rússia estão tentando construir. E o Brasil, como um ator médio, um ator político importante, mas, né, aí nesse contexto todo, ele é colocado nessa responsabilidade de tentar conduzir uma negociação, e não tem sido fácil.
Agora, ainda ficando no tema da Venezuela, porque realmente ele é emblemático da dificuldade do nosso continente em construir democracias mais estáveis, mais duradouras. Temos um problema de fundo, que é um legado de colonização, que, por sua vez, em alguns países mais, em outros menos, trouxe um cenário de desigualdade social, de injustiça, que é um terreno fértil também para populismos, seja de qualquer ordem. No caso da Venezuela, como é que você, Patrícia, analisa o sistema, a forma de condução que está sendo dada ao país por Nicolás Maduro e o seu partido, o Partido Socialista Unificado da Venezuela?
Olha, Marco, a situação da Venezuela, ela me parece assim, um pouco como pontuou Wagner, é uma situação que é um imbróglio para além das eleições. As eleições são um imbróglio, mas a própria situação histórica do país acaba tornando muitas coisas inviáveis, né? A gente às vezes tem uma concepção bastante idealizada do que seria a democracia, de como os povos deveriam organizar-se, né? E aí, quando a gente olha para a experiência histórica desses países, um país como a Venezuela, né, que se constitui como nação, e em 47 descobre que é um país que possui petróleo sob seu subsolo, né, e um país que tem a maior jazida de petróleo do mundo, o petróleo vai, em imensa medida, determinar quais vão ser as formas de governo, quais vão ser as formas de gestão da coisa pública, e ainda que se façam, que se tentem fazer investimentos que procurem romper essa dependência extrema que o Estado tem do petróleo, as coisas acabam sempre voltando para o petróleo, né? Então, por um lado, a gente tem uma classe dominante, uma burguesia venezuelana que historicamente se constitui, como as outras da América Latina, como gestoras dos negócios alheios, gestoras do capital externo, então tem pouca identidade com as suas camadas populares, então é muito difícil encontrar consensos, né? E propostas políticas vindas dessas camadas que incorporem essas populações, né? E por outro lado, a gente tem na Venezuela militares nacionalistas que têm um viés de esquerda, diferente de grande parte da América Latina, né? Que são militares que não têm uma formação de esquerda, eles por acaso tiveram condições de ter essa formação de esquerda, mas um nacionalismo atravessado pelo autoritarismo que é próprio dos militares, né? E dos militares latino-americanos, particularmente. E no período chavista havia um imenso apoio popular, que vai se desgastando. Maduro não tem nem de longe o carisma, nem o apoio popular, e acaba tendo que, para se manter no poder, dá mais poderes ainda aos militares, né? Então, não dá para dizer que o governo Maduro não seja um governo autoritário, não dá para dizer que, evidentemente, a gente olha com muita desconfiança, né, para a forma como ele conduziu as eleições, né, os resultados eleitorais, mas, por outro lado, a gente não tem uma oposição democrática, a gente tem uma oposição também golpista, né? Então, o autoritarismo é a tônica da democracia venezuelana, seja Maduro, seja a oposição, o que a gente tem são propostas de gestão sociais autoritárias e tendendo a mais autoritarismo, né?
Muito bem. No Brasil Latino de hoje, eu converso com a professora Patrícia Espósito Mac, da Universidade Federal Latino-Americana, a UNILA, e também com o professor Wagner Iglesias, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Vamos começar esse bloco com o professor Wagner. No bloco anterior, falamos bastante da Venezuela e eu acho que ainda falta esgotar uns assuntos relacionados a esse processo tão polêmico que está mobilizando, inclusive, o mundo inteiro, porque tanto na Europa, Estados Unidos, China, Rússia, ou seja, envolve uma dimensão muito maior do que o nosso continente, né? Algumas razões podem ser apontadas, a própria existência de uma grande reserva de petróleo naquele país, talvez uma das maiores do mundo ocidental com certeza é a maior, e também a própria concepção política no desenvolvimento daquilo que para alguns é uma democracia social, popular, e para outros é um regime autoritário. A professora Patrícia Espósito, no bloco anterior, ressaltou inclusive esse caráter autoritário de ambas as partes, ou seja, tanto da oposição quanto do próprio regime. Professor Wagner, eu pergunto: a Venezuela, enquanto um país com esse potencial de riqueza, mas também ao mesmo tempo com uma miséria e uma pobreza histórica, que também é semelhante a muitos países latino-americanos, tem condição de trazer para o nosso continente uma disputa geopolítica que até então não estava no cenário, pelo menos 20 anos atrás, nem se pensava nisso. Ou seja, nós temos aí uma participação muito acentuada, principalmente da China, na América Latina. E como que isso pode reverberar para uma disputa pela hegemonia no continente?
Bom, Marco, a América Latina é considerada uma zona de paz, digamos assim, porque os países que fazem parte dela há muito tempo não entram em guerra entre si, né? De toda forma, a gente sabe que não é uma zona pacífica, porque nós temos muitos problemas relacionados à violência, à criminalidade em cada um dos nossos países. Poucos escapam, dessa sina, digamos assim, desse destino, triste, né? De criminalidade, de violência, etc. Né? Temos aqui alguns dos países que são recordistas, mundiais em taxas de violência. A presença chinesa na América Latina, ela se intensificou bastante no século XXI, nesses últimos 20 anos. Principalmente por conta da economia, né? De um lado, a intensificação do comércio bilateral entre países como o Brasil, por exemplo, e a China, como o Peru, o Chile, a Venezuela, a Argentina e a China, mesmo o México, né, também tem bastante comércio com a China, e nem tanto pelo aspecto militar, né? No entanto, os chineses têm se aproximado bastante da América Latina com a expansão da chamada Nova Rota da Seda, né? Que é um conjunto de investimentos bilionários em infraestrutura, uma infraestrutura, uma logística destinada a facilitar o escoamento de produtos, minerais, de produtos agrícolas, etc., que interessam à economia chinesa. E isso tem incomodado os Estados Unidos. Recentemente, a General Laura Richardson, que é a comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, né, aquela parte das Forças Armadas dos Estados Unidos responsável pelo monitoramento do Atlântico Sul, de uma parte do Pacífico Sul, etc., ela sinalizou, né, ela fez uma visita aqui a alguns dos nossos países na América do Sul e ela sinalizou que continuar aprofundando negócios com a China não é uma boa para os nossos países. Obviamente que ela está falando a partir dos interesses de Washington, né, que é manter a sua influência sobre a região. Um outro ator que tem uma presença crescente também, embora não tão vistosa quanto a China, é a Rússia, uma presença na América Latina, principalmente em relação à Venezuela e principalmente aí sim no aspecto da tecnologia militar. E tudo isso tem provocado tensões com os Estados Unidos, né? A Venezuela, eu acho que ela tem o potencial, né, se essa situação de impasse se aprofundar, ela tem o potencial de ser aí uma faísca, aí um primeiro passo para uma instabilidade maior na nossa região, né? Por isso, eu reitero o papel importante do Brasil, como um país tradicionalmente negociador, mediador, de tentar evitar que isso aconteça, né? A gente não quer, obviamente, que uma guerra civil exploda, nem na Venezuela, nem em nenhum outro país da região, e muito menos uma guerra que envolva, a presença de potências estrangeiras na América Latina e na América do Sul em específico.
Professora Patrícia, agora falando um pouco sobre o papel das universidades no Brasil e na América Latina de um modo geral, para a compreensão da integração do continente, né? Eu acho que nós temos aí, esse exemplo importante da UNILA, no Programa de Integração Contemporânea da América Latina. Temos também o PROLAN, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, mas até que ponto você considera que as universidades estão contribuindo para que a América Latina tenha efetivamente uma integração, e mais do que uma integração, democracias mais sólidas, projetos de desenvolvimento que sejam mais autônomos?
Olha, as universidades tentam colaborar, oferecer reflexões, conhecimentos, pesquisas que atendam, às necessidades mais prementes, né, de construir laços, né, pensando aqui na minha universidade, né, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A gente procura construir conhecimentos que possibilitem que os nossos países, as nossas regiões construam pontes, construam, e às vezes literalmente construam pontes, né? Construam condições de uma integração solidária, construam condições para que os povos vivam de maneira mais digna, né? Condições para que a gente combata as mudanças climáticas, o negacionismo científico, enfim. Mas as universidades também não estão separadas, né, do planeta, né, dos países, e não estão, elas também são objetos de disputa. E o cotidiano das universidades brasileiras tem sido, em grande medida, um cotidiano de sucateamento, né, um cotidiano de corte de verba, um cotidiano de questionamentos vindos particularmente de uma extrema-direita que está muito presente nas redes, né? Não faz muito tempo eu vi alguns jovens influencers procurando convencer a sua audiência de que a universidade pública é mais cara individualmente para as pessoas do que uma universidade privada. Qual que era o argumento? Você fica 5 anos preso a uma instituição. E nesses 5 anos você não pode estar acumulando, né, empreendendo. Enquanto se você fizer um pequeno investimento numa universidade online EAD de 3 anos, você rapidamente recupera esse investimento, né? Então, era uma outra forma de ataque à universidade pública, numa lógica de um empreendedorismo neoliberal do mais radical, né? E que nós não estamos preparados para combater, né? A nossa estrutura universitária tem muitas dificuldades e, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente vai produzindo pesquisa de ponta, a gente vai produzindo uma série de conhecimentos, de saberes que a gente também tem dificuldade de comunicar, né? A gente tem dificuldade de entregar isso à sociedade, né? Então, nós temos um papel, sim, um papel importante, mas um papel limitado e um papel muitas vezes que os próprios governos, né, nacionais acabam minando as nossas capacidades, né?
Professor Wagner, faço a mesma pergunta para você sobre o papel das universidades para contribuir nesse processo de democracias mais estáveis e de projetos de desenvolvimento mais autônomos.
Bom, eu acho que a universidade pública, ela cumpre esse papel às vezes com mais competência, às vezes nem tanto. No Brasil, né, a universidade pública é o espaço, é um dos poucos espaços onde ainda, num país como o nosso, se pode exercer um pensamento crítico, um debate amplo, né? E não à toa é por isso que está já há um bom tempo sob o ataque, né, de forças políticas que talvez entendam a universidade como simplesmente um lugar para formação de mão de obra para o mercado de trabalho, né? Eu acho que a sociedade, no caso do Brasil, boa parte da sociedade civil analisa ou vê a universidade a partir de uma imagem meio caricatural, né? É óbvio que nós temos setores na universidade que são mais marcadamente de esquerda, né? Mas são setores minoritários, na verdade, né? Se você vai às faculdades de economia e administração, às faculdades de direito, às faculdades de engenharia, né? As faculdades, talvez até de arquitetura e urbanismo, uma boa parte, tanto dos docentes, dos professores, dos pesquisadores, quanto dos estudantes, não é de esquerda, né? Não é socialista, revolucionária, nada disso, né? Então tem aí uma caricaturização, né, do que seria a universidade, mais ou menos aquela coisa que um ex-ministro de um governo anterior chamou de balbúrdia, né? Como se nós não tivéssemos nenhuma noção do que é a responsabilidade que envolve o serviço público, como se fosse um lugar de doutrinação ideológica, um lugar de perversidades, as mais diversas, do ponto de vista dos costumes e da moral. Isso tudo é uma grande piada, né? Mas é uma piada que cola, né? Isso é uma espécie de violência simbólica que, na verdade, acaba chegando em muita gente, né? E aí vem essas ideias de que a universidade é cara, de que a universidade é improdutiva, de que a universidade é desnecessária, assim por diante. Se a gente parar para pensar, as universidades representam e representaram no passado recente da América Latina um espaço importante de debates que levaram, que deram a sua contribuição, levaram à superação de regimes autoritários, à construção de saídas, de transição para a democracia, né? Então, é importante que isso seja ressaltado. E tem um outro aspecto também, aí é uma controvérsia, porque setores da universidade estão muito ligados ao mercado, a empresas, a corporações gigantescas, de várias áreas aí do mercado, mas a universidade também produz, o conhecimento, digamos, mais aplicado, além da reflexão crítica, a reflexão política, a reflexão do ponto de vista filosófico, digamos assim, mas também produz muita patente científica, tem novos produtos, tem novos fármacos, tem novos equipamentos, novas máquinas que são desenvolvidos a partir da produção que se faz de conhecimento nos laboratórios diversos aí das universidades. Então, a universidade eu acho que ela é um patrimônio, né, que precisa ser preservado, que precisa ser bem gerido, que precisa ter o máximo de transparência possível, que precisa ser valorizado pela sociedade, pelos governos, e que precisa se abrir progressivamente para a entrada dos filhos das classes trabalhadoras. As universidades ainda têm um aspecto ainda fortemente marcado, isso está mudando, mas ainda tem um aspecto fortemente marcado por um acesso elitizado, né? E isso tem que mudar, está mudando, né? Em alguns lugares com mais rapidez, em outros com menos, mas está mudando. Mas ela tem que ser isso mesmo, ela é um patrimônio da sociedade, né? E a gente, quando vê esses ataques, isso pode parecer um discurso da minha parte corporativa, mas esses ataques, mas não é, mas esses ataques são ataques que visam no limite comprometer a própria soberania de uma nação, de um país, porque é um país que não tem universidade, que não tem pensamento crítico, que não tem produção de ciência, não tem produção de conhecimento, é um país fadado a estar na dependência de terceiros, né, de outros países.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje, conversei com a professora Patrícia Espósito Mac, da Universidade Federal Latino-Americana, UNILA, e também com o professor Wagner Iglesias, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, Patrícia.
Obrigada, Marco. Eu que agradeço.
Professor Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas observações sempre bem-vindas.
Ô, Marco, muito obrigado. Sempre à disposição do Brasil Latino. Um prazer estar aqui, ter estado hoje aqui com você e com a Patrícia Mac. Muito obrigado.
E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Na produção de áudio, Benê Ribeiro. Na produção editorial, Vitor Coutinho Piva. E eu, Marco Piva, espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço, latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.